Vamos falar das uniões homoafetivas. No Paraná foram 168 uniões no ano passado, 88 entre homens e 80 entre mulheres. Via de regra, as mulheres são as que mais promovem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os homens são minoria, mas o Paraná ganhou em 8 casamentos no ano passado. O casamento que é reconhecido pelo STF, pela Justiça, e nós vamos falar um pouco sobre o casamento entre homoafetivos e o direito dos homoafetivos com a doutora em Direito, Valéria Galdino. Doutora Valéria, boa tarde. Bem? Tudo bem, tudo jóia. Uma coisa que eu queria entender um pouquinho, acho que boa parte dos ouvintes talvez não entendam muito bem, é que quando nós falamos de casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós costumamos generalizar com a ideia de que existem os homo, existem os hétero. Uhum. Só que não é bem assim. Uma conversa que nós já tivemos uma vez, a senhora esclareceu isso numa conversa que tivemos. Como é que os ouvintes podem entender a diferença entre o homo, o hétero, o homossexual, e o que, que tem a ver a relação entre os gêneros, que é um pouco mais diversificada que isso?
Então, por exemplo, então, quando dois homens que são homossexuais, eles se casam, um casamento homoafetivo. Ou pode viver em união estável, que é uma união estável homoafetiva. Só que, por exemplo, quando uma pessoa faz uma readequação sexual e ela é um homem e daí faz a adequação e se torna uma mulher, ela se entende do gênero feminino. Daí ela se casa com um homem. Daí esse casamento, ele não vai ser um casamento homoafetivo. É hétero, porque ela se entende do gênero feminino. Até mesmo, não precisa fazer a readequação sexual. Se ela se entende do gênero feminino e ela consegue a alteração do prenome, até na própria documentação, então o casamento já não é um afetivo, é um casamento hétero.
Mesmo tendo anatomia masculina.
Na verdade, o código, a lei não pode dizer um casamento homoafetivo ou um casamento hétero. Casamento é casamento. Né? Agora, as pessoas confundem quando, por exemplo, um transexual, ele se casa e acham que é um relacionamento homoafetivo, quando não é. Muitas vezes, porque se a pessoa se entender do gênero oposto, ela está dentro do mundo hétero, né?
Então significa que uma pessoa pode ter uma anatomia masculina, por exemplo, mas se ela se entende com o gênero feminino e se casa com um homem, não é um casamento homo?
Não. Agora, é que na verdade é assim. Normalmente as pessoas fazem adequação sexual e o próprio Poder Judiciário muda então o sexo nos documentos, muda o prenome, então é mais fácil de visualizar. Tá? Então a pessoa daí ela de homem se torna uma mulher, há toda a mudança e se casa. Só que eu, por exemplo, eu entendo que uma pessoa, ela necessariamente ela não precisa fazer uma readequação sexual se ela, por exemplo, toda a aparência dela é feminina, ela se entende como mulher, então ela tem seios, embora ela não tenha feito a readequação sexual. Ela tem um prenome, ela faz alteração do prenome, que hoje não é fácil fazer no Poder Judiciário quando a pessoa não faz a readequação sexual, mas há julgados sobre isso. Então, se ela se casar, eu entendo que o casamento é entre um homem e uma mulher, porque ela se entende como uma mulher. Então, se vê como uma mulher.
Então, essa estatística que a gente enxerga, que a gente vê, ela é um pouco diferente dos conceitos. Agora, uma coisa interessante, para a gente poder entender, o que, que é o gênero? A gente tem hétero, homo, ou não? Existe mais diversidade sexual do que a gente imagina?
É o gênero feminino e masculino.
Esse é o gênero feminino e masculino.
É.
Só que dentro dos dois gêneros tem uma sexualidade, um comportamento sexual diferente.
Sim, é que a pessoa, muitas vezes, ela nasce nasce macho, mas ela se entende do gênero feminino. Ou ela nasce se entende do gênero masculino.
Mas, por exemplo, vou pensar assim, existe o transexual, existe o travesti, existe o homossexual, que a gente chama de gay. É diferente uma coisa da outra.
Completamente diferente, porque o homossexual, ele gosta de uma pessoa, tem desejo, gosta de uma pessoa do mesmo sexo. O travesti, muitas vezes, ele é talvez o mais complicado para entender, porque ele troca roupagem, muitas vezes pode ter um nome social, que é conhecido, né, pelo nome que gostaria de ser chamado, feminino, um exemplo, e acaba tendo o seio, e fica muito próximo do transexual, né? Então, daí é difícil fazer essa separação. Na verdade, o travesti, às vezes, ele pode transitar de um gênero para o outro. Tá? Agora, o transexual, ele não transita de um gênero para o outro. Ele se entende por mulher, ele vai ser mulher. Ele se entende por homem, será homem. Agora, o travesti, ele transita. Então, há casos, por exemplo, na literatura, que um sujeito é casado, tem um relacionamento hétero, mas ele se veste de mulher. E a gente tem isso no Brasil. Pessoas que se vestem como mulher e têm um casamento.
Agora,
ele é um travesti.
Agora, vamos discutir isso um pouco mais a fundo. A gente tem a homofobia, que a gente combate todo dia, discute muito esse tema. Parte considerável da homofobia é ignorar esses conceitos ou ter um entendimento muito errôneo sobre a sexualidade?
O problema é que o preconceito decorre da ignorância. As pessoas não sabem o que é sexualidade. As pessoas não sabem que a criança vai desenvolvendo a sexualidade, que começa já, né, com a eternidade, vai desenvolvendo, né? Daí a pessoa não sabe a diferença entre gênero, sexo, identidade de gênero e orientação sexual. As pessoas não sabem a diferença entre hétero, homossexual, bissexual, pansexual, transexual, travesti. E daí as pessoas simplesmente, essas pessoas são marginalizadas, porque a própria família ignora, não tem conhecimento acerca do assunto. E daí é onde há a violência.
Inclusive na própria família, onde existe a maior caso de homofobia.
Não, nesses casos, a violência começa no próprio seio familiar. Porque, por exemplo, hoje, quando tem alguns pais que quando detectam que o filho é transexual, de tenridade, tem muitos que já fazem a readequação, não fazem readequação sexual, porque não pode, é só com a maioridade. Mas eles mudam o traje da criança, porque se a criança se entende do gênero feminino e nasceu macho, eles fazem a alteração. Então, vai fazendo tratamento hormonal, vai fazendo tratamento psicológico, e daí a criança vai se adequando, ela não passa a ter tanto preconceito, quando os pais são esclarecidos, né? Então, existem casos na Europa, nos Estados Unidos, que os pais pegam as crianças, quando a criança apresenta, leva para terapia, e daí começa fazendo aos poucos essa redefinição, essa mudança de gênero. Só que tem muitos que ignoram isso, entendeu?
E no Brasil?
E daí, o que acontece? A criança começa a sofrer violência. E você tem que amar o seu ente familiar, né? Entender o que se passa com ele, porque ninguém pede para nascer assim. As pessoas nascem assim.
E no Brasil nós estamos longe de resolver esse problema. Na opinião da senhora, onde que estaria o lugar que nós deveríamos mexer ou poderíamos fazer alguma mudança para melhorar esse ambiente?
Olha, eu acho que políticas públicas de esclarecimento para a população, tá? E quando eu falei que as pessoas nascem assim, eu não quis dizer que isso aí é biológico, não, tá? Uhum. O fato da pessoa ser homossexual ou transexual. Políticas públicas de esclarecimento para a população, para os pais, para as pessoas que têm filhos, para poder entender o que se passa, né? E principalmente respeitar o outro, né? Para que o outro possa exercer a sua cidadania de forma plena.
Quando a senhora falou que as pessoas não nascem assim, a senhora pode desdobrar um pouco melhor? Eu fiquei curioso com essa sua colocação.
Não, as pessoas, você não pode, assim, eu não atribuo, não há nenhuma corrente que diz, é biológico, do meio ambiente, você não tem como você afirmar isso daí. Eu acho que as pessoas, elas são o que elas são. Elas gostam de pessoas, uma pessoa gosta de outra pessoa. Você não chega para uma pessoa à primeira vista e gosta do membro dela, ou do sexo, você vai gostar do quê? Da pessoa em si. Então, é muito complicado a população entender isso daí. Então, você gosta de pessoas. Agora, uma pessoa, se ela gosta, um homem gosta de um outro homem, isso não é uma opção. A pessoa é assim. Ela não fez a opção de ser assim. Ela é.
Então falta muito conhecimento das pessoas sobre elas mesmas.
Falta, até na área médica, porque não se tem muita compreensão a respeito disso. Então, existem uma série de teorias que tentam explicar. Então, eu acho assim, as pessoas têm que respeitar as outras. Respeitar a dignidade delas. E o exercício da sexualidade ser livre. Agora, é claro que isso, no mundo de hoje, é algo meio complicado, até pelas reportagens que a gente tem, pelos comentários, as pessoas elas não compreendem, né? Elas acham que as pessoas têm que ser héteros, e muitas pessoas não são. Aliás, uma grande parte da população não é. É homo, é bissexual, é pansexual.
Mas veste a roupa de hétero, na opinião da senhora?
Algumas pessoas... Não, o homossexual, normalmente, ele... Por exemplo, o homem se veste Com a roupa masculina, com o que a sociedade diz que é, de roupa, que é roupa masculina, né? Porque isso muda de tempos em tempos. Se você pegar na história, você vai ver que muitos usavam uma túnica e eram, né, homens, héteros. Então, isso é, a roupagem muda de uma época para outra. Agora, tem pessoas que se apresentam. Agora, em relação à transexualidade, a pessoa, ela se entende pelo gênero. Então, ela é homem, se entende do gênero feminino. Então, ela vai fazer uma redequação no visual dela, na aparência física. Agora, o travesti, ele pode transitar de um gênero para o outro ou não, que é mais complicado. Ele pode, ora, estar com vestimenta masculina, ora, feminina, ou ele pode até utilizar o hormônio, ter seio e ser travesti e continuar se vestindo como uma mulher e não ter uma versão pelo seu sexo. Nem sempre o transexual tem uma versão em relação ao sexo. Não são todos.
Última pergunta. A gente tem hoje um Congresso eleito para o ano passado, esse ano foi eleito um Congresso extremamente conservador. A grande maioria dos deputados que vão assumir agora em janeiro do ano que vem tem uma postura conservadora, inclusive em relação a essa discussão sobre a homoafetividade. Vai demorar muito para o país, para o Brasil, poder avançar nesse tema, nessa discussão, no caso da legislação, do posicionamento do poder público?
Olha, em relação ao casamento homoafetivo, ao reconhecimento da união homoafetiva, à ruptura do relacionamento, as questões, adoção, eu acho que já evoluiu muito e hoje as pessoas elas podem chegar no cartório, se casarem, não tem problema nenhum. Podem entrar numa fila de adoção, podem se utilizar da reprodução humana assistida. Eu não vejo problema em relação a isso. O problema maior é talvez em relação aos travestis, aos transexuais. Os transexuais, eles conseguem a readequação sexual pelo SUS. Embora seja uma espera grande, até consegue a alteração do prenome. Agora, em termos de decisão judicial, quando a pessoa não faz a readequação, porque ela entende que não é necessário, mas ela faz toda a transformação do restante do corpo, ela acaba não conseguindo alterar o prenome. Isso torna uma situação vexatória, porque ela se apresenta nos lugares com um prenome masculino quando ela tem uma aparência feminina. Então, nesse ponto, até por ignorância dos próprios julgadores que não conhecem muito de sexualidade, não alterar. Porque quem é o juiz para dizer para uma pessoa que ela não pertence ao gênero feminino ou masculino? A própria pessoa que se identifica se ela é do gênero feminino ou masculino. Então, não é um terceiro que vai dizer para ela. É claro, a gente tem que tomar alguns cuidados. Quando você for fazer alteração do prenome, você tem que ver se a pessoa não tem problema. Problema no Poder Judiciário, em termos de dívida, porque às vezes quer alterar o prenome para se isentar de dívidas. Então, é claro que tem que tomar alguns certos cuidados, entendeu? Mas eu acho que se a pessoa apresenta junto à documentação e ela se entende, o juiz tem que simplesmente dizer sim. Até eu acho que isso teria que ser uma questão até de cartório isso daí. A nível de cartório, a nível de administrativo. Porque quando você completa a maioridade, você pode alterar o teu prenome, embora na prática você não consiga isso.
Doutora
quando
Valéria...
se expõe a uma situação vexatória.
Doutora Valéria Galdino, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ah, de nada.
Conversei com a Valéria Galdino, falamos sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. A doutora Valéria considera que isso é de uma identificação da própria pessoa. Deveria ser uma coisa mais simples. As pessoas se reconhecem como homoafetivas, deveriam assumir essas relações. E ela discorda um pouco dessas pesquisas que falam de casamento de pessoas do mesmo sexo. Ela usou como exemplo algumas pessoas que, por exemplo, são do sexo masculino. E aí elas se reconhecem como pessoas femininas e passam a se vestir como uma mulher. Deveriam, inclusive, quando se casam com homens, ser considerado um casamento hétero, né?